Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast Excelência em Atendimento. E o tema dessa semana é sobre os seus consultores, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a função deles, né? Quais seriam as funções básicas, né? O que eles têm que fazer na prática ali para te ajudar, né? Então, primeiro eu queria deixar bem claro qual é a diferença entre um consultor e um passador de plano, tá? Bom, em algumas academias, né, quando você visita e tal, existem lá passadores de planos, né? Então você chega e pergunta quanto custa, a pessoa te fala e a pessoa vai embora, né? Então a pessoa fica como se tivesse uma função de atendente, é o dia inteiro só atendendo as pessoas e dando as informações que as pessoas vêm buscar, né? Então talvez isso funcione quando o seu cliente tem uma vontade extrema de comprar o teu produto, né? Mas caso ele precise ser persuadido por aquela pessoa, provavelmente a intenção de compra ou a energia daquela compra acaba se perdendo, porque ela não sentiu parte daquilo ainda, né? Ou então ela não, sei lá, não fez sentido para ela comprar naquele momento, né? Então, os passadores de plano ou os atendentes, né, que estão ali só para agendar uma aula experimental ou para te passar preço, são funcionários extremamente caros, né, extremamente caros, né? E o consultor, na outra mão, ele é a pessoa que vai para cima, né? É a pessoa que tem uma prospecção ativa, ela tem metas da semana, ela não é uma passadora de preço, ela não chega e só para dizer que custa 200, 300, 500 mil reais. Não é isso que ela faz, né? O papel do consultor em si é trazer todas as boas experiências para aquele cliente desde o primeiro momento que ela pisa, né? Que o cliente pisa dentro do seu box, né? Então vem desde da apresentação que a gente já falou, né? Como agendar uma aula experimental, como fazer isso. Pô, eu preciso confirmar essa aula experimental, né? Então, pô, mas o cara não marcou, ele vai vir? Sim, eu sei que ele vai vir, mas eu preciso mostrar que eu sou solícito, que eu tô próximo dele, né? Então, quanto mais próximo eu tiver do meu cliente, mais fácil fica o agendamento. Eu vou dar um exemplo claro, né? Essa semana eu passei em alguns boxes, eu tava conferindo o padrão de envio de mensagem, né? E os consultores, eles ouvem, né? A gente pede para que ouçam o nosso podcast. E alguns vão se identificar com o que eu falei aqui. Vamos dizer que a gente fez algumas ações de indicação em alguns boxes, né, para testar a efetividade e tal. E vamos dizer que você indique 3 pessoas para a gente sortear alguma coisa e tal, e a gente tenha 50 indicações. Concorda que as informações que eu recebi do meu cliente no momento do agendamento elas têm que ser usadas para me ajudar a fechar o plano? Agendar a aula experimental? Pô, como assim? Legal. Eu posso te mandar mensagem de várias formas, né, para o cliente que foi indicado. Mas imagina se eu te mando lá: bom dia, tudo bem, me apresento, falo o que eu faço e depois eu falo que tal pessoa te indicou, então eu queria te convidar para fazer uma aula experimental. Mas assim, tudo no tempo real da conversa, sabe? Tudo naquele tempo que o teu cliente vai ouvir, né? Ele vai te ouvir, ele vai estar pronto para te responder, e você vai dar espaço para que isso aconteça, né? Então, e a gente acabou corrigindo algumas coisas assim, né? Então, mensagens que foram começadas até de uma forma inteligente, mas não terminaram de uma forma tão inteligente, né? E o resultado da semana foi agendamento de várias aulas experimentais através de uma mudança do comportamento do consultor, né? Então, todas as vezes que você está no seu box e você acha que o consultor ou a pessoa, enfim, a recepção é uma atividade cara, pensa na quantidade de funções que ela poderia fazer para você, né? Que ela poderia prospectar de uma maneira ativa, follow-up, enfim, apresentação do box, tudo que você não consegue fazer durante a sua atuação lá no box, isso tem que ser delegado, né? E aí eu posso te dizer que, ao contrário do que todo mundo pensa, os consultores são o talvez o investimento mais barato do box, porque investir no setor comercial do seu box, que é deixar um consultor lá e ele ter função, é o que vai fazer você performar, né? Já pensou nisso? Né? Que quanto mais liberdade ele tiver, né, menos ele performa, né? Então ele vai precisar sim ter um roteiro de trabalho, ele precisa ter um checklist, ele precisa saber exatamente tudo o que ele vai fazer, que hora que eu começo, que hora que eu termino, para quem que eu ligo. E essa é a sua função, né? A sua função é organizar tudo isso. E se seu consultor ele não está fazendo tudo isso, eu concordo com você, você tem um péssimo investimento, né? Então aí você tem duas opções, né? Ou você recicla a equipe e faz com que os seus consultores comecem a performar, ou então o caminho mais fácil é desligar esse consultor e contratar um outro que queira performar e que tenha, né, vontade de vender, né? É mais ou menos isso, não tem para onde fugir, né? Todos os seus números de conversão, tudo que acontece no seu box está muito ligado ao seu consultor, tá? Então vamos lá, alguns exemplos básicos. Claro que as novas vendas, a gente sabe que é muito importante que eles estejam ali, mas talvez tenha outros pontos que você não pense, mas que te faça refletir a contratar um consultor, tá? Ou então transformar sua equipe. Bom, primeiro, cara, controle de renovações. Como você faz seu controle de renovações? Quer dizer que venceu o meu plano e você me liga perguntando se eu vou renovar? Você acha que essa é a melhor maneira de acessar o cliente? Né? Será que com o consultor a gente não pode gerar um processo de renovação antecipada e fazer direito? Né? Pô, cancelamentos. Legal, o cara cancela. Qual que é a energia que você tem hoje para reverter cancelamento? Para ligar para o cara, trocar uma ideia, chamar para conversar. Cara, a função do consultor também, ele tem que participar disso, né? Além dos alunos novos, né? Pô, chega um cliente novo, como que você para de dar sua aula? Ou então você, aquele dia que você não tá meio sem saco de atender, pô, como que, né, você não apresenta o box, você não fala o que tem, e aí você acaba só passando os preços ou anotando o contato do cara? Entende que isso é muito complicado? Que você não... Né, vai ser difícil sair da tua zona de conforto se você não der um passo, tá? Então, e o primeiro passo é esse, né? Entender que o que você tem é um negócio, não é for fun, né? Não é o quintal da sua casa, né? E que lá você não pode fazer do jeito que você acha que é bom, né? É muito importante que você coloque conceitos que já funcionam, que funcionaram em muitos lugares, né? Nós temos casos de consultores que vendem muito bem, né? Eu tenho uma consultora, ela chama Amanda, ela trabalha extremamente bem, vende muito, faz todas as tarefas da semana, performa muito bem, é um funcionário chave na empresa que ela está, né? Então assim, a empresa talvez teria sérios problemas se ela não tivesse lá, né? Se ela não tivesse com essa vontade, com esse empenho, né? Então pô, pensa nisso, né? Se a gente não mudar alguns conceitos nossos, né? Se a gente não mudar algumas crenças limitantes nossas, bloqueadores, a tendência é que a sua performance seja sempre muito linear, né? E nós precisamos sim de grandes movimentos lá para que as coisas mudem, né? E tá muito na sua mão, né? Eu vou deixar uma dica aqui para você. Faz um checklist de todas as funções do seu consultor. O que ele tem que fazer? Por onde ele tem que começar? E depois, não adianta fazer tudo isso se você não controlar, né? Então eu vou fazer um checklist. Vamos dizer que a priori, aí, na primeira semana, tenhamos 5 itens. Sei lá, ele tem que chegar, ligar o computador, falar com os alunos que vão vencer, falar com quem tem cancelamento, confirmar a aula experimental e ligar para os alunos que fizeram aula experimental ontem para ver como estão sentindo, né? No final de tudo isso, peça para a sua consultora te reportar mas não verbalmente, te reportar por e-mail, com tudo que ela falou, com quem ela falou, com quem ela não falou. Legal. A hora que você receber esse e-mail, o que você vai fazer é muito simples, você vai fazer o que nós chamamos de controle, né? Então você pega aquele e-mail, dá uma lida no e-mail, você pode fazer até um saque, né? Um serviço de qualidade ali, né? Você pode ligar para algumas pessoas e entender se elas foram acessadas realmente ou não, né? E a partir daí a gente começa a implantar processo, né? Então eu posso te dizer que em pouco tempo seu checklist vai ter muitas funções, né? Muitas funções, e teu consultor vai estar adaptado com o trabalho. Porém, o ser humano tende a procrastinar as coisas, tende a deixar tudo para depois. Então, se seu consultor não te entregar o que ele te cobrou, o que ele foi cobrado, desculpa, é sua função cobrá-lo, né? Cobrá-lo e cobrá-lo direito, né? Claro que não vai chegar de voadora, mas sentar e falar: cara, eu preciso disso, preciso que você me entregue, então hoje você vai me entregar os dois, o de ontem e o de hoje. Ah, mas eu não lembro. Se vira, liga de novo e faz assim, né? Então, essa é a dica da semana, né? Vamos transformar seus vendedores aí, ou seus recepcionistas, em consultores de venda. Você vai ganhar muito com isso, você vai perceber que esse profissional, ele precisa de muito empenho, né? Muita dedicação, mas muitas vezes a dedicação que falta é sua, tá? Muito obrigado por ouvir o nosso podcast e até a próxima semana.